Juliano Domingues é pesquisador Fulbright na Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, cientista social, mestre e doutor em ciência política. Boa noite, Juliano. Tudo bem com você?
Boa noite, Wagner, a você e aos ouvintes do programa Radar.
Juliano Domingues, eu estou sabendo que neste momento você está na Europa e as notícias que temos do clima político no velho continente, principalmente na França, Juliano, é de muitos protestos e conflitos nas ruas. Lembrando aqui para o nosso ouvinte, nos últimos dias, uma série de manifestações de rua pedindo a renúncia do presidente Emmanuel Macron tem agitado Paris com bloqueio de estradas, confronto entre manifestantes e policiais, com mortos e feridos. Juliano, como é que está o clima, como é que está a temperatura política das ruas aí na Europa neste instante?
É isso, Wagner. Nesse momento eu me encontro aqui na Holanda para uma atividade acadêmica e, de fato, como você ressaltou aí na abertura da coluna, o clima aqui é de muita efervescência política por conta dos protestos que começaram na França, mas que se espalharam por vários países da Europa. Aqui mesmo, na Holanda, por exemplo, ocorreram manifestações de rua em Maastricht, que era onde eu estava até ontem, e outros protestos estão programados para os próximos dias aqui em Amsterdã, na capital da Holanda, e em Bruxelas, capital da Bélgica, para onde eu embarco amanhã. Esse movimento, Wagner, ainda está sendo decifrado por analistas e cientistas políticos, mas ele é mais um resultado de um processo de insatisfação generalizada em relação ao sistema político, ao chamado establishment. Há, por exemplo, quem compare esses protestos às nossas manifestações aí no Brasil de 2013. Isso porque começou aqui com a pauta voltada para a questão do transporte, mais especificamente a política de impostos sobre combustível. E a partir desse ponto, a pauta meio que saiu do controle, assumiu um perfil de ampla insatisfação em relação aos governantes da vez, considerados culpados pela queda da qualidade de vida e principalmente pelo poder de compra, né? A queda do poder de compra, sobretudo de trabalhadores de mão de obra pouco qualificada. E aí, então, o movimento se volta contra a União Europeia, né? Há uma manifestação de rejeição à União Europeia, culpando a União Europeia pela queda da qualidade de vida e poder de compra. Então, assim, não está muito claro, né, quem são, o que querem esses manifestantes e os reais interesses por trás desse movimento. A questão é um tanto complexa. O que se sabe mesmo, e é justamente sobre isso que eu gostaria de comentar, Wagner, é que a dinâmica do movimento está muito associada ao uso de tecnologias da informação e da comunicação, principalmente das redes sociais digitais. Então, é mais uma manifestação, mais um movimento político que utiliza fortemente chamadas tecnologias da informação e da comunicação, principalmente as redes sociais digitais. E aí, então, essa característica acaba apontando uma semelhança muito importante entre essa movimentação e outras manifestações ocorridas na história recente, que a princípio são muito diferentes, né, entre si, mas que ao mesmo tempo possuem essa semelhança, ou seja, o papel decisivo das redes sociais digitais. O início e desenvolvimento dessas manifestações, Wagner, estão associados justamente ao uso dessas ferramentas, né, sem o suporte das instituições tradicionais, como partidos políticos ou sindicatos, e com destaque para o uso do Facebook. Então, vê só, no dia 17 de outubro, uma cidadã francesa insatisfeita com o governo de Emmanuel Macron, o presidente da França, gravou um vídeo e compartilhou no Facebook. Então, rapidamente, esse conteúdo se disseminou de maneira espetacular pela internet e logo alcançou mais de 100 mil visualizações num espaço de tempo muito curto. E aí, na sequência, uma petição online, que é uma espécie de abaixo-assinado, né, pela redução do preço dos combustíveis, também se disseminou pela internet em outra plataforma, dessa vez não mais no Facebook, mas num site de redes sociais chamado Avaaz. Então isso contribuiu também para a mobilização dos manifestantes. Ou seja, veja que os dois atos surgiram de maneira aparentemente autônoma, de modo individual, e acabaram mobilizando centenas de milhares de pessoas. O que a gente percebe são características muito semelhantes àquelas observadas em outros episódios, né, como eu falei, que são diferentes, né, entre si, quanto aos interesses por trás e os objetivos a serem atingidos, mas são parecidos quanto à dinâmica da mobilização. Isso diz respeito justamente ao que os estudiosos do tema chamam de ação coletiva, e mais especificamente ação coletiva em tempos de redes sociais digitais. E aí isso acontece principalmente pelos seguintes motivos. Primeiro, as tecnologias da informação e da comunicação reduziram, Wagner, muito o chamado custo de informação e de mobilização. Ou seja, as pessoas entendem que não é mais preciso fazer parte do sindicato, ou de movimento estudantil, ou de um partido para participar da disputa política. Segundo lugar, o descrédito das instituições, né? Como já ressaltado aqui em outras ocasiões, as pesquisas que mostram a confiança ou a falta de confiança das pessoas nessas instituições, que eram as instituições tradicionalmente responsáveis por esse tipo de mobilização, essas instituições estão em descrédito. Então elas têm sido gradualmente substituídas por indivíduos interconectados em larga escala por meio da internet. Então a gente tem uma nova dinâmica, a chamada ação coletiva conectada. E aí essa ação coletiva conectada apresenta algumas características quanto à sua dinâmica. Então vamos lá, a ausência de uma liderança que seja capaz de coordenar o processo de negociação com os governantes, né? E justamente porque não tem mais as lideranças partidárias tradicionais ou sindicatos, os governos se veem, digamos assim, desprovidos de uma liderança com quem dialogar para chegar ao fim do impasse, do conflito, né? Então, essa ausência de liderança é resultado justamente de uma ampla participação de indivíduos interconectados. E aí isso acaba se refletindo numa pauta com muitos itens. Então, o que a gente chama em políticas públicas e que na internet a gente verifica de uma maneira muito clara, ou seja, são muitos os inputs e o resultado, o tempo de resposta dos governantes não é o mesmo tempo das redes sociais. Ou seja, a dinâmica das instituições governamentais obedece a um tempo diferente do tempo das redes sociais. E aí, para encerrar mesmo aqui, eu quero deixar uma dica de leitura para o ouvinte que quiser se informar mais a respeito desse tipo de mobilização em tempos de internet. E aí é um livro do pesquisador Manuel Castells, que foi publicado pela primeira vez em 2012, e se chama Redes de Indignação e Esperança, Movimentos Sociais na Era da Internet. Vai ajudar certamente o ouvinte, principalmente aquele que ainda não teve contato com esse tipo de leitura, a se informar um pouco mais a respeito dessa dinâmica e compreender essas transformações no mundo da política em tempos de internet, Wagner.
Juliano Domingues, muito obrigado, boa noite para você e até a semana que vem.
Boa noite a você e aos ouvintes do programa Radar. Até a próxima.
E agora, pelo rádio, você fica com a voz do Brasil e no radiojornal.com.br você segue com os craques do Scratch de Ouro e o JC Sport 10. Boa noite e até amanhã na Supermanhã, a partir das 7 horas.